1 Samuel, capítulo 17, nós vamos dar sequência ao tema do Aviva, que fala sobre indiferença, e queremos tratar a cada domingo sobre indiferença relacionado com algum outro sentimento. Nessa noite nós vamos compartilhar e vamos conversar a respeito da indiferença e o medo. Que relação há, ou se não há nenhuma relação, como devemos agir diante da indiferença e diante do medo. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército dos deuses vivos? Repetiram ao Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que o matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou as mesmas coisas, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. O que estava acontecendo no texto lido? Essa história é uma história que desde criança nós ouvimos. Essa é uma história que qualquer criança da geração amarelinha tem a capacidade de reproduzir. É a história do pequeno Davi que destrói o gigante e derrota o gigante Golias. Mas algumas coisas relacionadas à indiferença, relacionadas ao medo e relacionadas a um outro sentimento, que é o sentimento da comoção, saltam no texto que nós lemos. A história vai dizer a respeito de uma guerra entre os israelitas e o povo filisteu. A história vai falar que o povo filisteu estava num monte, o povo de Israel estava em outro monte, e ali estavam prontos para a batalha. A Bíblia vai falar a respeito de um homem, de um guerreiro do povo filisteu, de aproximadamente 2,90 metros. Já parou para pensar o que é 2,90 metros de altura? Eu fico imaginando o tamanho. Eu gosto muito de basquete, mas o basquete norte-americano, made in USA, porque o basquete brasileiro, quem vê NBA não consegue ver NBB. Aqueles camaradas gigantes, aqueles caras que não precisam, alguns deles não conseguem, não precisam nem saltar para alcançar a cesta. Eu fico imaginando Israel diante daquele gigante de 2,90 metros, muito maior do que um jogador de basquete norte-americano. E não só isso, o povo filisteu estava preparado para a guerra. O povo filisteu era o pior inimigo que Israel poderia enfrentar naquela época. E talvez nós estamos aqui nessa noite, estamos pensando nos grandes desafios que nos cercam, nos gigantes que se levantam contra as nossas vidas, naqueles que a gente olha muitas vezes com os olhos naturais e humanos, com o nosso olhar limitado, e achamos que não vamos conseguir vencer. Israel estava diante daquele episódio, estava diante daquele gigante, diante daquele exército poderoso, diante daquele exército preparado, bem armado, pronto para aniquilar com todo o povo. A Bíblia diz que havia um medo entre o rei e os soldados de Israel. Mas a Bíblia também vai relatar a história de um menino de aproximadamente 17 anos, o filho mais novo daquele pai de muitos filhos e de muitos guerreiros daquela família. A Bíblia vai relatar a história de um pastor de ovelhas, porque era isso que Davi fazia. A Bíblia vai relatar a história de um menino que vai até o acampamento da guerra levar alimento para os seus irmãos e levar também alimento para os soldados e o capitão que ali estava. A Bíblia relata a história de um menino que chega naquele campo de batalha, faz a sua entrega, entrega a sua encomenda, e quando ele está ali, ele ouve a afronta dos gigantes. Ele ouve aquela afronta que se repetia 40 dias sem parar. Meu irmão e minha irmã, talvez você está aqui nessa noite, e tem alguma coisa que tem lhe afrontado sem parar. A afronta tem sido grande, talvez você está diante de um problema na sua vida que há mais de 40 dias persiste. O que fazermos? Qual a atitude que devemos tomar? Como devemos reagir a essas afrontas? Esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer nessa noite. Qual tem sido a nossa reação diante das afrontas? Como temos reagido diante das afrontas? O versículo 23 ao versículo 26 vai mostrar as mais diversas reações, e eu destaquei três pelo menos. Primeira reação é a reação dos israelitas. Muitas vezes, diante dos problemas, diante das perseguições, diante da crise, diante das afrontas, nós reagimos com medo. Como bem foi falado pelo Tiago, o medo até um certo ponto é bom, porque ele nos dá limite. Mas há momentos que o medo se torna uma fobia. E eu quero dizer aqui que teve, parece que um medo que foi citado, que é o medo de lugar cheio. Mas no Rio de Janeiro ninguém mais tem esse medo, porque houve uma cura coletiva com a implantação do metrô. Não existe mais. Se você tem esse, como é que é? Gorofobia, é isso? É? Hã? Não, de local cheio. Agorofobia. Eu achei que agorofobia fosse que ia ter medo de goró. Agorofobia. Pega um cara desse e põe dentro do metrô 6 horas da manhã. Vai sair de lá curado. Mas meus irmãos, quantos medos nos cercam? Quantos medos, quantos gigantes se levantam na nossa vida? Davi estava diante de um cenário que há 40 dias se repetia com o exército de Israel. Mas no primeiro dia que Davi presenciou aquela situação, Davi não teve medo. Davi não agiu com indiferença, porque muitas vezes nós agimos com indiferença diante de algumas situações. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para não ver o que está acontecendo. Muitas vezes nós preferimos fugir da situação, muitas vezes nós agimos com indiferença. Como o irmão de Davi agiu com a presença dele ali naquele lugar? O irmão mais velho foi indiferente, ele não acreditava que Davi poderia resolver aquilo ali. E cá para nós, um exército como o do Filisteu, um gigante de 2,90 metros, e Davi que nem 1,60 metros tinha, aos olhos humanos, a olhar natural e racional, não daria para Davi. Mas sabe o que fez a diferença? Foi um terceiro sentimento, foi uma terceira reação diante da afronta. É o espírito de comoção. Pastor, o que é isso? É aquela inquietação que dá dentro de nós. É o sensibilizar-se com algo. Pastor Maurício, quando pregava aqui no Aviva, colocou aquela foto, uma foto tão forte, daqueles dois jovens, eu não sei se eram jovens ou se tinham meia idade, mas aquelas duas pessoas mortas na beira da praia, e as pessoas jogando bola naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Meus irmãos, nós não podemos ficar indiferentes às pessoas que sofrem ao nosso redor. Nós não podemos ficar indiferentes aos sofrimentos da nossa vida. Nós precisamos nos inquietar. Nós precisamos nos sensibilizar, nós precisamos fazer algo arder dentro do nosso coração. Nós precisamos de um espírito de comoção. Nós precisamos estar comovidos com certas situações. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos muitas vezes aceitar algumas questões. Davi estava impulsionado pelo sonho de ver a sua nação livre do povo filisteu. O que tem impulsionado a sua vida? O que tem lhe feito olhar para algumas situações que te cercam e acreditar que você pode vencer? O que tem lhe impulsionado a olhar para os gigantes e esses gigantes que se levantam, você precisa acreditar que eles se levantam para cair na autoridade do nome de Jesus? Olhando para esse texto, olhando para essa primeira parte, qual dos três sentimentos você se identifica diante desse gigante que você está enfrentando? Medo? Inquietação? Ou um espírito de comoção? Isso é declarado e é mostrado no versículo 26, quando Davi pergunta: o que que aquele que salvar a honra de Israel vai ganhar? Davi, um menino de 17 anos, percebe que a honra daquela nação estava ferida. Davi percebe que ele precisa fazer algo para a honra de Israel voltar novamente. Qual tem sido a sua reação diante das afrontas da vida? Em segundo lugar, para vencermos a indiferença e o medo, nós precisamos ter a convicção de quem nós somos. Tem uma musiquinha das crianças que diz: quem é você, quem é você? Diga o seu nome que eu quero saber. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem era Davi naquela história? O interessante é que no versículo 26, parte B, quando Davi chega ali e vê aquele cenário, quando Davi ouve pela primeira vez as afrontas, Davi pergunta, fala assim: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? Quem somos nós? Quando sabemos quem nós somos, nós vencemos as palavras contrárias. Davi venceu as palavras contrárias ali naquele momento. Quando seu irmão Eliabe vira para ele muito irritado e diz para ele: você é presunçoso, você tem um coração mau, você só veio aqui para fazer fofoca. Foi isso que Eliabe disse: você veio aqui porque você é um fofoqueiro, você veio aqui para saber o que estava acontecendo aqui no campo de batalha. Davi vence o desprezo do seu irmão, Davi vence o olhar preconceituoso de muitos que ali estavam, do próprio rei Saul. Davi vence as frustrações do passado. Normalmente, o filho mais novo tem os irmãos mais velhos como espelho. É ou não é? Tem o pai e os irmãos mais velhos. Quando é filho único, tem normalmente um primo mais velho que ele tira como espelho para ele. Eu acho que na vida de Davi não foi diferente. Aqui é uma suposição minha. Davi olhava para aqueles irmãos mais velhos, na guerra Davi queria era ser guerreiro. Mas Davi não tinha porte de guerreiro. Davi não tinha corpo de guerreiro. Davi não tinha idade para ser guerreiro. Mas Davi precisou vencer as frustrações. Meus irmãos, quantos de nós deixamos as frustrações do nosso passado determinar o nosso futuro? Meu irmão, a vida ela é feita de lutas também. A vida ela é feita de dificuldades, a vida ela é feita de frustrações, mas as frustrações precisam nos impulsionar para alcançarmos a vitória lá na frente. As frustrações não precisam nos neutralizar, elas não podem nos parar. Existe uma canção da pastora Ludmila Ferbe que diz: em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. E aí essa canção vai dizer que o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. No auditório como esse, é normal que tenhamos irmãos e pessoas aqui que estão vivendo uma luta. Mas não deixe com que as frustrações do seu passado determine o que você será no futuro. Davi, o jovem pastor de ovelhas. Quando nós sabemos quem nós somos, nós chegamos a lugares altos. A Bíblia vai dizer que Davi começa a falar ali: não, eu sei resolver esse problema, eu vou lutar contra esse gigante. E aí as palavras de Davi chegam ao ouvido do atual rei, do rei Saul. Versículo 31, o rei Saul manda chamar Davi. Davi chega diante de Saul. E então Davi diz a Saul: olha, não precisa ninguém ficar abatido. Pode deixar que eu vou resolver isso. Agora imagine, irmãos, a cena. O rei Saul, com o exército nas mãos, chega um menino de 17 anos, de boa aparência, ruivo, e diz para ele assim: tio, deixa comigo. Tio, pode deixar que eu resolvo. Tio, ó, eu sei como é que eu vou fazer isso. Deixa comigo aqui que eu vou resolver essa parada. A cabeça de Saul deve ter ficado como, não? A Bíblia diz no versículo 33, que Saul vira para ele e diz: menino, você não tem condição de lutar, não. Você é apenas um rapaz. Golias é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, deixa para lá. Davi, a gente já está acostumado. Já são 40 dias de afronta. Davi, não esquenta a cabeça com isso, não. Meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com as afrontas da nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com os gigantes que se levantam contra nós. Muitas vezes aquele problema já está instalado na nossa família. É assim mesmo, ele não vai mudar, não. Já está tanto tempo assim, ó. Tanto tempo que esse menino já está desse jeito. Ele é assim já tem muito tempo. Ah, meu marido não muda, não. Não podemos deixar com que esse sentimento de acomodação invadam as nossas famílias. Como foi dito hoje pela manhã pelo nosso pastor, enquanto ele pregava a respeito daquele pastor, eu estava presente também naquele momento. E quando ele contava aquilo, e ele é um nordestino, ele falando com aquele ímpeto nordestino naquele congresso. E meus irmãos, hoje, aquele pastor que casou com a filha, é o pastor de jovens da igreja dele. E um grande homem de Deus, um grande pastor, no Nordeste. Agora imagina se ele tivesse acomodado. Não, é assim mesmo, né? Vamos lá, o que você quer, minha filha e tal. Ah, irmãos. Certa vez estava conversando com uma mãe de nossa igreja. E ela estava falando a respeito do namoro do filho. E eu dizia para ela: mãe, não permita que essa situação aconteça dentro da sua casa. Diga para eles que você é contra, e diga para eles que aqui dentro não. Ah, mas diga para eles que aqui dentro não. Não compactue com isso. Quando sabemos quem nós somos, nós temos uma vida emocional completamente equilibrada. Eu acho que para um menino de 17 anos, Davi estava completamente equilibrado ali no seu emocional. Porque foi tanta pancada que ele foi tomando ali naquele curto tempo, que se ele não tivesse um emocional equilibrado, ele teria desistido. Ele teria abaixado a cabeça, recebido aquelas palavras contrárias, ido embora e falado: realmente, deixa isso para lá. Realmente é melhor deixar isso de lado. Em terceiro lugar, e último lugar, nós precisamos entender quem nós somos, e a palavra de Deus diz quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Mas em último lugar, como temos que nos relacionar entre com a indiferença e com o medo? Precisamos ter ousadia em Deus. Precisamos de ousadia em Deus. Não é a ousadia fora da presença de Deus, porque a ousadia fora da presença de Deus é outra coisa, é valentia. É quando aquele cara é bravo, que quer resolver tudo na base do tapa, na base da pancada, não pisa no meu pé não. Se pisar no meu pé vai ver só. Não é aquela valentia dos motoristas do trânsito do Rio de Janeiro. Irmãos, eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui. Se você anda nervoso no trânsito, peça a Deus para lhe ajudar. Peça a Deus para tirar esse nervosismo da sua vida. Não vale a pena ser valente no mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos sim de uma ousadia em Deus. Nós precisamos de uma coragem em Deus. Nós precisamos de uma audácia em Deus. Nós precisamos de um arrojamento em Deus. Nós precisamos de um atrevimento, mas em Deus. Em Deus. Sabe o que acontece? As experiências do passado nos encorajam para as conquistas do futuro. Quando Saul vira para Davi e fala assim: Davi, deixa isso de lado, deixa isso para lá, você não vai conseguir, Davi. Davi, não dá para você. Davi, deixa isso de lado. Sabe o que Davi vira? E fala: não, rei. Eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai. E aí, rei, sabe o que aconteceu? Vem um urso, vem um leão, e o mesmo Deus que me ajudou a vencer essa batalha, o mesmo Deus que me ajudou a destruir o urso, a destruir o leão, é esse Deus que vai ir à frente diante da batalha contra esse gigante. Irmãos, as experiências do passado, as nossas experiências com Deus, nos trazem fortalecimento para enfrentarmos os grandes desafios do futuro. Talvez você esteja diante de uma situação difícil agora, mas acredite que Deus está lhe preparando para algo melhor no futuro. Acredite que, assim como Davi, traga à memória aquilo que te dá esperança. Davi virou e falou: rei, deixa comigo, eu resolvo isso. Mas ele não falou: eu resolvo, Deus vai à frente e me ajudará a resolver. Sabe por que muitas vezes nós paramos diante dos gigantes que se levantam na nossa vida? Porque nos falta experiência com Deus. Falta vida com Deus. Falta intimidade com Deus. Falta acreditar que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Falta acreditar que Deus se levanta em nosso favor. Falta acreditar que tudo pode acontecer ao nosso lado, mas Deus se levantará ao nosso favor. E então, a história chega no seu grande finale. Versículo 45, então, chega o gigante com todas as suas afrontas, começa a falar palavras contrárias para Davi, perguntando a Davi por que ele está indo contra ele daquela maneira, por que ele está com paus e com pedras. E então Davi diz ao gigante no versículo 45: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você. O que diz aí, irmãos, 45? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ah, irmãos, uma vez eu estava conversando com uma mulher lá no Nordeste, me lembro muito bem disso, quando estávamos lá em Alagoas, falando no aniversário de uma igreja, eu, Tati, Gabriel, pequenininho, e aquela mulher estava conversando comigo, falando das lutas que ela estava passando, após o final do culto, e ela dizia com aquele sotaque nordestino: mas pastor, eu disse para ele, crente tem dono. Crente tem dono, Deus está vendo tudo isso que você está fazendo comigo. Ah, irmãos, esse sentimento de pertencimento a um Deus poderoso faz com que nós olhemos para os problemas que fazem parte da vida, faz com que nós olhemos com as dificuldades que fazem parte da vida, faz com que nós olhemos para uma possível não ter expectativa para o futuro. Tudo isso traz para nós um aquecimento, traz para nós uma sensibilidade ao nosso coração, e nos faz irmos contra os gigantes, em nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes que têm se levantado na sua vida, as lutas, as dificuldades, em nome de quem você tem ido? Em nome de quem você tem encarado essa situação. Até aqui, quais as estratégias você tem usado? Até aqui, como você tem se comportado diante disso? E não há coisa melhor diante das lutas e das dificuldades da vida de irmos com Jesus e em nome de Jesus. Deus é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Deus é aquele que basta uma palavra para mudar uma história. Jesus é aquele que determina para o mar aquietar e o mar se aquieta. Jesus é aquele que opera o sobrenatural. Que gigante tem se levantado contra você? Como você tem agido diante disso? Medo? Indiferença? Mas nessa noite a minha oração é que você enche o seu coração de um sentimento de inquietação, de um sentimento de que você vai vencer, de um sentimento que você vai superar os gigantes que se levantam contra você. Enfrente os gigantes com as armas e as estratégias que Deus já tem lhe dado. Davi ficou todo enrolado quando Saul coloca nele as suas armaduras. Foi como uma criança que põe uma roupa do pai, ou o sapato do pai, e vai tropeçando. Davi joga aquilo, tira aquilo, pega o seu alforje, a sua bolsa de pastor, a sua tiradeira e as 5 pedras no riacho. Muitas vezes, nós queremos vencer os gigantes, usando as armaduras que não são as nossas. Fazendo aquilo que o outro faz, fazendo aquilo que o outro fez, fazendo aquilo que o outro diz para fazer. Mas o que que Deus está lhe mandando fazer? Quero finalizar chamando a atenção de um vídeo do filme Desafiando os Gigantes. Aquele treinador vira para aquele menino de 65 quilos, que nunca tinha conseguido dar um chute tão longo. E ele diz para ele: faça o seu melhor. O seu papel é fazer o seu melhor. Deixe o resultado com Deus. Qual gigante você tem se levantado contra você? O que você precisa fazer nessa noite é entregar essa situação na mão daquele que pode mudar a história. Talvez o que você precise fazer nessa noite é entregar a sua vida na mão daquele que pode mudar a história. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele treinador orientou aqueles meninos durante o filme inteiro a acreditar em Deus. Acreditar que Deus poderia fazê-los vencer um time que era completamente desacreditado. Chegou à final do campeonato, diante do atual campeão. Mas ele poderia vencer, se eles acreditassem em Deus. Como está o jogo da sua vida? Vamos orar?
Vamos orar agora então? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor sabe o que há na vida de cada um aqui, de cada uma. Que o Senhor dê aquilo que necessita, a tua unção, o poder do teu Espírito, a tua direção, o alívio nas dores, Senhor Deus, a cura, a provisão, a providência do Senhor. Eu te peço agora, Senhor Deus, por cada pessoa que nós amamos, que o Senhor as alcance agora e lhes dê segurança. Peço agora pelo meu amigo que está de viagem de volta para o Brasil, que o Senhor o traga na santa paz do Senhor. Dá, Senhor Deus, a cada um aqui uma semana cheia de bênção, em nome de Jesus. Amém.